Passo a palavra, então, ao doutor José Mário Moraes Mateus, secretário-geral do Conselho Federal de Odontologia.
Bom dia a todos. Queria fazer um agradecimento, senador, em nome do presidente do Conselho Federal de Odontologia, que não pôde estar presente nessa sessão, pela oportunidade de ter voz aqui nessa casa. E eu vou tentar fazer uma colocação dentro das anotações que eu fiz aqui. Primeiro, dizer para o senhor senador que é muito confortável sentar nessa mesa para fazer uma fala como conselho, porque desde a criação da Agência Nacional de Saúde, em 2000, como já foi colocado aqui, só o Conselho Federal de Odontologia teve assento na mesma. E por várias vezes eu fui indagado se eu era ali, na minha fala, representando a autarquia, prestador de serviço ou usuário. Porque é muito difícil estar numa casa e ter que fazer o papel. Representar uma autarquia, o Conselho Federal, fazer uma fala para defender o prestador e, principalmente, olhar para o lado da sociedade brasileira, gente. A Agência Nacional de Saúde, é inegável que ela trouxe evolução para o sistema e normatização para o sistema. E, doutor Bruno, é com muita felicidade que eu conheço o senhor aqui e espero que o senhor, junto com a diretoria colegiada, também faça uma gestão que fique marcada. A primeira gestão da agência, pela indicação da presidência da República, foi o doutor Januário Montoni. Teve como omissão sanear o mercado. A gestão dele ficou marcada pelo saneamento do mercado. O segundo diretor-presidente foi o doutor Fausto Pereira, médico sanitarista ligado à saúde. Ele deu uma conotação social, ele olhou para o usuário e para a sociedade. Foi inegável os avanços que o doutor Fausto trouxe para a Agência Nacional e para a sociedade. E tomara, Deus queira, que a atual gestão saneie uma discrepância que vem desde 2000, que é regular essa relação promíscua entre prestador e operadora de plano de saúde. Porque até então, a primeira gestão que eu tenho ouvido falar que vai regular e que não se furtou desse exercício é a gestão do doutor Maurício Fisquim, que todas as duas anteriores tinham um discurso que não era papel da agência reguladora nortear essa relação. Como foi bem falado pelo representante dos órgãos de defesa do consumidor, promotor, José Augusto, ali, no mínimo, 4 atores tem nesse processo, né? O prestador, o usuário, a operadora e a agência nacional. A única que tem o poder de regular é a Agência Nacional de Saúde, através das suas determinações e decisões. No meu ponto de vista, o mal começou na promulgação da Lei 9656. Ali já se separou, senador, a saúde bucal de saúde. Já é um tanto esquisito separar uma parte da saúde. Por quê? Na minha fala, lá em uma década, eu passei por 3 diretores-presidentes, nós sempre lutamos para a saúde não ser plano médico hospitalar, ser plano de saúde, né? Conseguimos na gestão do Dr. Fausto. Mais 5 profissões de saúde foram integradas: fonoaudiologia, psicologia, nutrição e mais 2 ou 3. Todas estão recebendo honorários de um ticket médio vendido como plano de saúde médico hospitalar. A odontologia continua recebendo um ticket médio, senador, que não tem reajuste, só tem decréscimo, porque as operadoras elas têm uma voracidade pelo mercado. Tanto é que o mercado de plano de saúde odontológico cresceu, e cresceu muito, de 2 milhões para 16. O da área médica hospitalar não cresceu. Essa voracidade é predatória entre eles. Eles brigam para o mercado e brigam para o mercado entre eles. Daí é estar várias operadoras com dificuldade econômica e principalmente alguns setores de operadoras mesmo. Eu não vou citar aqui, mas para quem entende do mercado sabe quem hoje é excluído da prestação de serviço. Característica de mercado, gente, ninguém muda. Tem um trabalho de um economista e de uma dentista, do Sandro e da Elizabeth Kov, que foi muito claro já em 2000 e pouco. Aversão ao risco. Ninguém contrata produto nenhum sem ter aversão ao risco. Só se contrata seguro contra incêndio automóvel porque tem aversão ao risco. É consignado que para odontologia não há aversão a risco. Por isso que plano odontológico chega a ser 90% de vendas coletivas. Vamos para o segundo problema. Normalmente, quando se vende um plano coletivo, quem está adquirindo o produto não é o beneficiário, é o empresário. Aí, eu, quando eu adquiro alguma coisa para mim, no meu plano individual, eu adquiri por ter uma necessidade, eu procuro a qualidade. Eu não sei se a classe empresária procura a qualidade do atendimento ao seu usuário ou se procura preço. E dentro disso, plano odontológico, nem nota técnica de reajuste tem, porque não tem necessidade. É uma das poucas coisas no Brasil que não precisa regular valor, que não sobe, só desce, só para baixo. Bom, em relação ao assento na agência, já foi falado, eu acho o seguinte, pelo menos igualdade de tempo de voz deveria ser dado. Ah, eu sempre fui muito bem acompanhado lá dentro da agência, pelo Conselho Federal de Medicina, sempre fez coro com a gente, Conselho Federal de Enfermagem, e deveria ter os outros conselhos federais também. Por que, que não tem de nutrição, de psicologia, de sociologia? Porque eu acho que um Conselho Federal não vai trazer nada que denigre a imagem de um pleno ali, não. Mesmo porque não é deliberativo. Então, não faz diferença nenhuma. A agência, por lei, ela cumpre a 9656, onde tem os representantes natos. Mas, como representante nato, tem lá, nominalmente, CFM, CFO. Mas não tem... Lá tem representante de uma federação dos prestadores de saúde. Eu não estou aqui falando contra a FENAM. A FENAM sempre foi um parceiro ali dentro, como todos os órgãos de defesa de consumidor foram. Mas você tem que dar oportunidade para todo mundo, pelo menos, ser ouvido, né? Bom, em relação à perícia e... A preocupação nossa maior, junto com o Conselho Federal de Medicina e de Enfermagem, é a relação de banco de dados que as operadoras vêm fazendo. E a posse e guarda desses documentos, muitas vezes laudos e películas radiográficas, tomográficas, ficam de posse das operadoras com um dos intuitos de fazer um banco de dados grande. E para concorrer no mercado, sabendo, é muito mais fácil você vender um produto, você conhecendo o serviço que você vai ter que prestar, né? Você tem uma facilidade maior de trabalhar com esse produto, inclusive em preço. O rol de procedimentos odontológicos é ínfimo. Enquanto o rol de procedimentos e eventos em saúde cobre praticamente tudo que uma rede hospitalar pode oferecer, a atividade médica pode oferecer, o odontológico sempre foi feito um rol mínimo do mínimo. É desconfortável um pai de família comprar um produto odontológico dentro de um plano coletivo e ele ser um exemplo de tentar total e o plano não cobrir prós total. Ele vai pagar a vida inteira para nunca ter nada. Isso é, no mínimo, esquisito. Bom, nota técnica para venda de produto. Não sei se todos sabem, mas uma operadora de plano não vende um produto sem fazer uma nota técnica e provar para a Agência Nacional de Saúde que, dentro dessa nota técnica, ela é viável vender aquele produto para aquela população. A odontologia, por várias vezes, está consignada em atas da Agência Nacional de Saúde, com a minha fala ou de conselheiros que trabalharam junto comigo, pediram uma nota técnica para venda de um produto odontológico. A gente sabe, Bruno, que não é fácil fazer uma nota técnica para um plano coletivo, que é uma característica muito marcante nos planos, na venda dos planos odontológicos. Mas, no mínimo, que se deveria fazer é tentar fazer uma nota técnica, porque quando a gente reclama da remuneração do profissional, o que a gente mais ouve do operador é o seguinte: eu não consigo vender meu produto por mais do que isso, por isso que eu não consigo remunerar melhor. Eu até acho que seja uma explicação. Se você tem um fluxo de caixa maior, você tem uma condição melhor de remunerar. Agora, o que a gente não pode ficar é uma década batendo na mesma tecla e sem procurar uma solução de consenso que seja bom não só para prestador, ou para operador, ou para agência, mas para a sociedade brasileira, que, afinal de contas, quem paga essa conta é o usuário, né? Muito obrigado pela oportunidade.
Agradecemos ao doutor José Mário Moraes Mateus. E antes de passar para a segunda oradora, eu gostaria de fazer registro de algumas autoridades presentes na nossa audiência. O doutor José Ferreira Campos Sobrinho, que é o diretor da Federação Interestadual dos Odontologistas. O doutor José Alberto Cabral Botelho, procurador do Conselho Federal de Odontologia. O doutor Ivan Tavares de Farias Júnior, presidente do Sindicato dos Odontologistas do Rio Grande do Norte. A doutora Maria Lúcia Zervos Vareles, secretária do Conselho e conselheira do Conselho de Odontologia de São Paulo. O doutor Emil Adib Razuc, presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. O doutor Antônio Mazurek, diretor da Confederação Nacional de Seguros. E o doutor José Cleomir Tognato Filho, conselheiro do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal. Passamos a palavra à doutora Denise Rodrigues Eloy de Brito, presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao senador Paulo Davim a oportunidade de estar aqui representando as entidades de autogestão do país. Tem sido uma rotina já nossa, né, tendo essa sorte de estar aqui em alguns fóruns fazendo a discussão da saúde suplementar no Brasil. Eu queria inicialmente falar um pouco para vocês, antes de entrar no tema, sobre autogestão. Peço perdão àqueles que já estiveram comigo, porque é regra em toda apresentação a gente, pelo menos, compartilhar e alinhar o conceito de autogestão, até para que os senhores saibam como, em que ótica essa visão que vai ser apresentada está sendo posta. Por gentileza. As autogestões, elas são caixas de assistências, fundações, associações de trabalhadores e administradoras de recursos humanos de empresas, né, que os próprios trabalhadores, pode ir clicando, por gentileza, eles fazem, têm gestão própria, né, alguma gestão compartilhada ou não com o patrocinador, são todos planos coletivos, sem finalidade lucrativa, foco na saúde. Uma massa fechada, portanto, não vende planos de saúde, né? Essa massa, ela é delimitada, é eleita para ser assistida na autogestão. Naturalmente, por essa condição, tem uma fidelização com a sua clientela. Estou há 30 anos no autogestão e antes eu já era de outra autogestão também, que tinha passado mais um tempo. Então, sou a prova viva dessa fidelização. Meus netos também já estão na autogestão. Como eu falei, a gestão é compartilhada com o beneficiário e trabalhamos com rede credenciada, né? Pouco investimento em serviços próprios e muito trabalho com rede credenciada. Pode passar, por gentileza. Conhecendo um pouquinho a autogestão também, essa é outra lâmina que eu trago sempre. Ela representa a população das operadoras de assistência médica, que tão ou não a assistência odontológica, e a autogestão apresenta aí um percentual de 11% dessa população que está naquela, pode passar a próxima, que está naquele quantitativo de 47 milhões de vidas. Uma cobertura da população brasileira de 24,6%, e dos planos privados exclusivamente odontológicos, e aí especialmente as cooperativas odontológicas e odontologia de grupo, nós temos aí os 16 milhões que já foram postos pelas pessoas que me antecederam, e é uma cobertura da população brasileira na ordem de 8,4%. Só para fazer uma observação, como a gente tem alguns planos, operadoras que prestam assistência médica, que também têm o benefício da odontologia, é onde se enquadra aí as autogestões que oferecem esse benefício. Pode passar. eu não tenho como falar de saúde suplementar, doutor Bruno, sem ir no seu site, viu? Então, essa daí o doutor Bruno já pegou, mas eu achei interessante trazer, principalmente porque essa curva é sempre decrescente, mas quando a gente enxerga as operadoras de odontologia, exclusivamente odontológicas, a gente vê aí, doutor Bruno, e aí eu estou falando naturalmente aquelas que têm beneficiários, um crescimento, né? Isso na assistência médica a gente não tem essa tendência. Pode passar. Fiz essa observação só para dizer que falei igual a você. Essa também, a lama está um pouquinho cheia de dados, mas é única e exclusivamente para a gente enxergar aquela concentração que o doutor Bruno colocou, da gente ter um número grande de pequenas operadoras com poucos, mas também uma concentração de beneficiários, e olha eu chamando associado, porque na autogestão a gente chama associado, mas também uma concentração de beneficiários também nas operadoras exclusivamente odontológicas. Mais uma vez, as cooperativas odontológicas e as odontologias de grupo, né? A gente tem aí, olha só, mais de 50% do setor, 53,7% está em apenas 7 operadoras. Isso representa 1,4% do número de operadoras. E aí você vê que tem uma concentração até mais expressiva do que lá na assistência médica, onde a gente tem 50% do setor com 33 operadoras, 3,2. Então, a gente só para mostrar também que existe uma tendência de concentração dessa população ser assistida em grandes grupos, né? Pode passar. E aí também já houve uma fala sobre a sinistralidade. A gente traz também todos esses dados, do caderninho que eu não me separo dele, que é esse caderninho da ANS. E a gente traz também aí a sinistralidade nos planos privados de assistência médica na ordem de 8,9 e da exclusivamente odontológica de 45,9. O doutor já tinha colocado esses dados, mas eu trouxe também a outra fatia das despesas, doutor, que é justamente da estrutura administrativa, porque muitas vezes a pessoa fala, olha, 80%, então, né, 20%, olha, nas despesas administrativas estão todos os gastos, né, todas as despesas aí que envolvem recursos humanos, recursos tecnológicos, imóveis, locação, quando é o caso de não ter prédios próprios, enfim. Então, a gente tem aí na assistência médica, a gente tem a ordem de 15%, e aí muito mais pelo volume, porque quando a gente diz que é 80,9%, é de um total, e aí eu estou dando os dados de 2010 ainda, porque não saiu ainda o consolidado 2011, pelo menos até ontem, que representa 80,9 de 73 bilhões de reais. Na segunda coluna, 45,9 de 1 bilhão 670 milhões. Então, é uma diferença grande em termos de volume de recursos. E essa receita, naturalmente, como ela é mais robusta, a gente tem aí essa variação pelos custos fixos que o doutor sabe que a gente tem que ter para dar assistência a todos os beneficiários do país. Pode passar. Eu trouxe esses primeiros dados falando um pouco sobre o sistema e sabia que os outros convidados iam explorar mais. Então, achei interessante trazer para os senhores e até convido a visitar o nosso site da Unidas, onde nós temos uma pesquisa anual, essa já é a 11ª versão dessa pesquisa, e temos um histórico de informações aí na autogestão, de alguns indicadores que é interessante a gente visitar. Eu trouxe alguns e convido os senhores a conhecer as 10 edições anteriores e até conhecer um pouco do histórico desse processo dentro do ambiente da autogestão. Essa daí, a pesquisa de 2011, nós conseguimos envolver 48 operadoras de autogestão, mais 48 de 207, que representa 3,2 milhões de beneficiários, quer dizer, 62% da população de autogestão. Nós trabalhamos com uma amostra de 3,2 milhões de beneficiários e desse contingente 1 milhão 896 mil beneficiários tinham também assistência odontológica. Aí a gente traz um perfil desdobrado por ativos, aposentados e os agregados para mostrar aos senhores como é representativa a nossa assistência aos ativos, que são aqueles os próprios trabalhadores, portanto adultos, né? os aposentados que têm na autogestão a tendência de ser mantida no plano tanto assistencial médico como também no odontológico, e os agregados, que são aqueles familiares, do núcleo familiar, que também usufruem dessa assistência. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente tem, por faixa etária, já de acordo com a lei, daqueles 1.800 e alguma coisa, 369 mil de planos novos, que a gente chama, são os planos posteriores à lei, e a nossa pizza de usuários é essa aí, que vocês veem que, a partir dos 60 anos de idade, entre 60 e 70 anos, a gente fica com 12% dessa pizza. Mas quando a gente... aí a grande maioria dos beneficiários, a próxima lâmina, por gentileza,